Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finotto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo, impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH e disfunção executiva. Então vem entender como o nosso cérebro afeta em diversos processos cognitivos diários da nossa vida. Aqui é a Tata Finotto e mais um mês, mais um episódio da Tribo TDAH. Esse talvez seja um dos episódios em algum tempo que eu tô mais empolgada pra fazer, porque talvez seja um dos episódios mais importantes que tem pra gente falar no TDAH. Disfunção executiva é uma coisa que afeta o nosso transtorno desde o dia zero e a gente tem muitos problemas com isso. A gente tem muitos problemas de funções cognitivas no nosso cérebro que não fazem a ligação adequada. E a gente vai falar sobre isso nesses dois episódios de março. Só que antes, tem recadinhos bem importantes pra você. Então fica com a gente porque é importante você ouvir isso depois. Eu prometo, é rápido, depois tem o episódio. O primeiro recado, e na verdade é o recado mais importante que eu tenho pra te dar, é apoie a Tribo TDAH. Se você ouve os podcasts, você acompanha as redes sociais, todo o trabalho da Tribo TDAH que eu faço tá em risco de acabar. Porque a gente perdeu muitos apoiadores nos últimos tempos e eu preciso que o trabalho se pague. E ele não tá se pagando, então, por favor, considera apoiar a Tribo TDAH. São, assim, 2 litros de refrigerante, menos do que 2 litros de refrigerante no seu mês, que talvez não façam falta pra você, mas fazem toda a diferença pra tribo continuar, pra todos os podcasts não acabarem, pra todos os conteúdos das redes sociais não acabarem. Então vai lá em apoia.se/tribotdh e quando você apoia, você vira um TDAH Hyper, que tem direito a um grupo secreto, exclusivo, cheio de gente falando sobre tudo, discutindo carreira, altas habilidades, superdotação, TDAH, autismo, falando sobre família, diagnóstico, tratamento e tudo que a gente quiser, séries, filmes, enfim, a gente fala literalmente sobre tudo ali. Tem também um encontro anual pra TDAH Hypers, que ele é exclusivo só dos apoiadores da Tribo TDAH. Ele acontece no segundo semestre e só quem é da Tribo TDAH sabe onde, quando e como vai acontecer. Você também pode votar nos temas dos episódios. Esse tema foi escolhido pelos nossos TDAH Hypers. Você participa das gravações, você ouve seu nome nos episódios, você recebe os episódios adiantados, você sabe todas as novidades e os temas adiantados e também você recebe parabéns no mês dos aniversários. E os aniversariantes desse mês são Letícia Lisleia, que faz aniversário dia 17 de março, dia 28 tem Amauri e dia 29 de março tem Laís Calazans. Parabéns, 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 parabéns. Muitas, muitas, muitas felicidades pra vocês. E beijos especiais da Tata. Vamos agora pro episódio? Eu queria começar essa segunda parte do episódio falando um resuminho geral sobre tudo que eu falei no episódio anterior, porque foi 1 hora e meia de episódio. Eu sei que é muita coisa, é muita informação pra assimilar. Então eu acho que fica bom resumir em alguns tópicos rápidos quais são as nossas disfunções executivas e disfunções cognitivas por consequência. Bom, vamos lá. Primeiro, atenção e memória, tanto no processamento e na velocidade de processamento de memória, problema para lembrar coisas, facilidade da gente se distrair, especialmente quando a gente está buscando alguma informação de memória, a gente se distrai nesse meio de caminho. Conhecimento, a parte de dificuldade para aprender coisas novas, às vezes maior dificuldade para aprender coisas tanto verbalmente quanto visualmente, ou dificuldade de reconhecer pessoas e lugares, maiores problemas para reconhecer erros enquanto a gente está fazendo alguma tarefa, problemas de processamento olfativo, problemas de linguagem também, tanto falando quanto dificuldade de fluência verbal, às vezes o jeito que a gente se expressa, a gente gagueja no meio do caminho, ou a gente tem uma dificuldade para lembrar coisas no meio do caminho que a gente precisa falar, ou mudanças de discurso, mudanças de fala a gente também tem, problemas de tomada de decisão, planejamento, organização, prever coisas que a gente precisa fazer e resolver problemas. Nisso entra a miopia temporal, a dificuldade de calcular tempo e prever quanto tempo a gente precisa para fazer uma coisa ou se perder tempo demais fazendo uma tarefa, problema para iniciar alguma coisa, para mudar de uma tarefa para outra que a gente está fazendo, automotivação, tanto dificuldade para a gente completar tarefas que são diárias, quanto, às vezes, ter um tipo de trabalho que é inconsistente, um comportamento até, ou de trabalho de estudo, que ele não tem a mesma consistência sempre. A gente tem problemas de flexibilidade cognitiva, ou seja, a maior dificuldade de mudar ou alterar uma estratégia ou fazer planos novos quando a gente já tinha decidido que a gente ia fazer uma coisa. Às vezes a gente tem uma inflexibilidade até nas reações, a gente é mais explosivo quando as coisas não saem como a gente está planejando. E isso também está relacionado com outro tipo de problema, que é automonitoração e inibição. A gente tem um certo problema de autoconsciência, ou seja, a gente fica muito sobrecarregado, às vezes em novos lugares, novas situações, ou quando a gente tem um projeto grande, alguma coisa grande para planejar ou que vem no futuro, uma dificuldade para filtrar ou suprimir informações irrelevantes ou estímulos externos irrelevantes numa situação, no meio de uma conversa, por exemplo, ou não agir por impulso e frequentemente interromper as outras pessoas no meio de uma conversa, dificuldade para a gente, às vezes, até entender que os nossos comportamentos em situações são disruptivos e não na maneira boa que as pessoas usam essa palavra de disruptivo, mas na parte de que, às vezes, a gente tem alguns tipos de reações e comportamentos que perturbam as outras pessoas, que elas se incomodam com isso. Problema de autorregulação, autorrestrição. A gente tem problemas de regular os nossos humores e os nossos sentimentos e exteriorização disso. A mudança de comportamentos muito bruscas. Baixa tolerância à frustração. Às vezes a gente fica muito confuso e agitado, às vezes para as outras pessoas sem motivo, mas por alguma coisa que aconteceu que a gente se sobrecarrega, ou até a parte de hiperatividade física, ou seja, muitas pessoas com TDAH que só se sentem calmos ou só se acalmam quando estão se mexendo, ou até pessoas que não têm uma hiperatividade física muito grande, quando elas têm algum tipo de stim ou quando tem alguma atitude repetitiva que elas fazem, que as pessoas muitas vezes chamam de manias, por exemplo. Problemas de julgamento e raciocínio, mas no sentido de que a gente tem uma dificuldade muito maior para ler e interpretar pistas sociais de se o que a gente está falando, fazendo ou se comportando está sendo condizente com o grupo ou ambiente que a gente está sendo agradável, ou se as pessoas já estão de saco cheio da gente e a gente não percebeu ainda, por exemplo. E a gente tem um constante senso de que a gente é um fracasso ou de que a gente vai fracassar quando a gente tenta alcançar alguma coisa. E aí, além disso tudo, também tem problemas nas funções visoespaciais. E agora, como eu prometi que eu ia fazer nesse episódio, eu trouxe mais estudos. Tem alguns estudos que eu achei bem interessantes. O primeiro deles, ele conta mais ou menos uma história. Ele dá toda a introdução de o que são as funções executivas, de onde que veio isso, enfim. Eu trouxe um outro estudo que ele também é muito interessante, que ele compara diversos tipos de disfunções cognitivas, de problemas cognitivos, e ele dá uma base do que é mais frequente em cada um deles. Então, ele compara, por exemplo, a TDAH com autismo, com bipolaridade, com Alzheimer, depressão, toque, enfim. E aí eu trouxe esse estudo também, eu achei muito legal. E, obviamente, o último episódio da duplinha tem algumas dicas. Então, vamos começar que tem bastante coisa para falar hoje ainda. Como eu falei, esse primeiro estudo que eu vou falar, ele chama Characterizing Cognition in ADHD Beyond Executive Dysfunctions. Ou seja, caracterizando a cognição no TDAH além das disfunções executivas. Ele é mais ou menos recente, ele não é tão recente assim, ele é de março de 2006, ele tem quase uns 20 anos aí, e ele é do Instituto de Pediatria e Neurociências da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, feito em conjunto com a Universidade de Southampton, no Reino Unido, e também com uma instituição do Canadá, que é a Brain and Behavior Research Program, do Hospital for Sick Children. Então, esse estudo fala que há evidências, sim, muitas e robustas, das diferenças cerebrais, das estruturas e das funções neuroquímicas no TDAH. E em regiões que eles suportam as funções cognitivas vitais pra gente. Ou seja, o TDAH tem, e tem vários estudos sobre isso, muita disfunção cognitiva, e tem vários estudos para mostrar isso. E esse estudo eu achei interessante porque ele traz um histórico. Ele fala assim, que em 1800, olha isso, é muito antigo isso. Em 1800, foi criado o conceito de função executiva. E aí, em 1973... mais de 100 anos depois, o Carl Pribram cunhou o termo executive functions, ou seja, funções executivas. E ele falava que o nosso córtex pré-frontal, na verdade, o córtex frontal que ele falava, que ele parece intrinsecamente envolvido para implementar programas executivos, quando esses programas são necessários, essas funções são necessárias para manter exatamente a organização do cérebro, principalmente nos processamentos de entrada e nos resultados dos comportamentos. E esse Carl Pribram, e eu não faço ideia de como se pronuncia esse nome, mas enfim, eu acho que é assim, ele era um cientista neurológico, ele também era psicólogo e filósofo, ele foi professor da Georgetown University nos Estados Unidos e da Harvard University também. E ele foi professor emérito, que é de psicologia, psiquiatria na Universidade de Stanford também. E aí, uns 10 anos mais tarde, em 1980, que foi quando os critérios de diagnóstico do TDAH mudaram um pouco para enfatizar tanto a inatenção quanto a hiperatividade. Porque, eu não sei se você lembra, ouvinte, tem um episódio lá do começo da tribo TDAH, que é o episódio 3, TDAH e História, que eu conto como que o TDAH foi evoluindo na história. E a maior parte das vezes, quando o TDAH foi diagnosticado, lá em 1800, até antes, ele tinha um fator muito maior de hiperatividade, tanto que já foi chamado de síndrome das pernas balançantes, umas coisas assim. Ou síndrome da criança agitada, enfim, ele tinha alguns nomes e ele focava muito mais na hiperatividade física do que na distração. E aí, em 1980, isso mudou para dar ênfase tanto para a distração quanto para a hiperatividade, tanto que o nome principal agora virou focado na distração. E, na verdade, a gente sabe que o problema do TDAH não é a falta de atenção, mas atenção a muita coisa ao mesmo tempo. Mas, enfim, esse foco na desatenção fez com que os observadores, os cientistas, tivessem um problema para focar em outras coisas também e para evidenciar outras coisas também, que a gente tem esse problema, a gente carrega um resquício disso até hoje, que é falar, por exemplo, da atenção dividida do TDAH, da atenção seletiva do TDAH e do problema de sustentar a atenção do TDAH. Ou o problema de, às vezes, sustentar demais a atenção e não prestar atenção nas coisas à nossa volta, que aí envolve um pouco de atenção seletiva também. E aí, com base nesses paralelos dos sintomas do TDAH e os déficits cognitivos que a gente tem, as pessoas que têm um distúrbio no lóbulo frontal, os pesquisadores expandiram esse escopo das investigações para tentar entender os processamentos cognitivos e que estão agrupados como funções executivas, como, por exemplo, controle inibitório, regulação atencional, memória de trabalho, que são três problemas que o TDAH carrega muito. E aí, em 97, mais uns 17 anos depois disso, que surgiram algumas coisas muito importantes que o Dr. Russell Barkley fala. Dr. Russell Barkley, a gente já mencionou, eu já mencionei ele no episódio anterior, que ele é uma das grandes assumidades que falam sobre TDAH. E ele propôs uma teoria falando que o TDAH tem problemas com controle inibitório deficiente, como até um déficit central que interrompe de uma forma secundária, outros processamentos das funções executivas. Por exemplo, os déficits de inibição do TDAH e até a nossa disfunção executiva eles estabelecem um modelo desse déficit da função executiva que tem permeado nessas últimas décadas, que está sendo ele, desde 1997, a gente tem adotado muito esse modelo do Dr. Russell Barkley até como forma de diagnóstico. E em anos mais recentes, tipo, mais atualmente, depois que mudou de DDA, de distúrbios de déficit de atenção, para TDAH, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou até como o DSE, o CID anterior chamava, que era transtorno hipercinético, tem TDAH, já teve um monte de nomes pela história, esse termo de funções executivas, ele se espalhou mais, de uma forma ampla, até pelo campo da psicologia, de uma forma geral, e pela educação também. Então, ele é mais frequentemente incorporado até em estratégias de ensino para crianças, adolescentes e até na sala de aula, para tentar melhorar a forma até como crianças e adolescentes neurodivergentes aprendem. E desde então, como eu disse antes, teve um monte de estudo que começou a ser feito sobre isso, sobre TDAH e disfunções cognitivas, disfunções executivas, a relação entre as funções executivas e déficit do TDAH. E isso está sendo cada vez mais estudado, não só no TDAH, como outros problemas neurodivergentes, outros tipos de cérebros que são neurodivergentes, que têm alguma relação cognitiva, que tem alguma questão ali. E aí esse estudo, além dele dar todo esse histórico super completo, ele fez um experimento e ele testou alguns domínios das funções executivas. Ele testou planejamento, vigilância, mudança de alternância, na verdade, de tarefas, a memória de trabalho verbal e memória de trabalho espacial. E ele acabou concluindo umas coisas muito, muito relevantes, que existe um comprometimento de 90% com base nas amostras de grupo controle e grupo de pessoas com TDAH. Então, 90% das pessoas com TDAH têm um desempenho que excedeu o limite de disfunções executivas e de comprometimento dessas funções executivas. Ou seja, a gente tem muito mais problemas que as pessoas neurotípicas, 90% das pessoas com TDAH têm, em 5 medidas, 5 desses critérios avaliados de funções executivas. É muita coisa, 90% de pessoas com TDAH têm problemas de funções executivas em 5, pelo menos 5 critérios de avaliação. E qualquer medida, qualquer um desses critérios de avaliação individual tem entre 16% e 51% nas crianças, por exemplo, com TDAH. Isso já classifica as crianças como crianças com deficiência, como pessoas com deficiência, porque elas têm um impacto até 51% na vida diária dessas disfunções cognitivas, dessas disfunções executivas que o TDAH compromete na vida delas. Mas aí, quando você vai somando, por exemplo, esses 5 campos, ele fala que 31% das crianças com TDAH, comparados com 9% das crianças neurotípicas ou que não têm TDAH, apresentam um comprometimento generalizado. E quando eles chamam de generalizado, é 3 ou mais dessas medidas, das funções executivas que eles mediram. E só 10% teriam problemas em todos os 5 domínios. Mas, lembrando, 90% tem problemas em pelo menos 1 ou 2 desses domínios de funções executivas. E aí ele conclui esse estudo, que o TDAH pode ser considerado como um transtorno, uma neurodivergência guarda-chuva, porque ele inclui múltiplos perfis cognitivos. E ele cita de potenciais dissociáveis mais sobrepostos, ou seja, assim como o autismo, que tem uma lista bem até grande de critérios de diagnóstico, e você pode ter alguns e não outros, o TDAH, nesse estudo, fala que a gente pode ter vários problemas e várias disfunções das funções executivas que atendem ao critério de diagnóstico do TDAH, mas não necessariamente todos. Então, a gente já sabe isso há muito tempo, desde que eu comecei a fazer a tribo TDAH 5 anos atrás. A gente já fala isso, podem ser milhões de pessoas TDAH no mundo E a gente não vai ser igual entre a gente. As dificuldades de uma pessoa e de outra, mesmo dentro do próprio transtorno, do mesmo transtorno, vão ser dificuldades diferentes. Porque às vezes eu tenho maior disfunção cognitiva em uma parte, e você que está me ouvindo não tem esse problema nessa parte, mas você tem um problema muito maior que eu em outro. E os dois estão no critério de diagnóstico, por exemplo. Ou os dois estão dentro desse escopo de problemas cognitivos que a gente apresenta e que atrapalham a nossa vida em diversos aspectos desde que a gente nasceu, a vida inteira, numa intensidade muito grande. E aí o segundo estudo que eu trouxe, e é o último dessa parte de estudos, porque tem mais um estudo que eu vou falar no meio das dicas, mas enfim, bola pra frente. O nome dele é Cognitive Dysfunctions in Psychiatric Disorders, Characteristics, Causes and Quest for Improving Therapy. Ou seja, disfunção cognitiva em transtornos psiquiátricos, características, causas e buscas para melhora terapêutica, dá para traduzir assim. Ele foi publicado na Nature Reviews Drug Discovery, ou seja, uma revista da Nature, e em fevereiro de 2012. E ele tem um pouquinho, tem 12 anos já esse estudo. E a lista de universidades e instituições que estão então, dentro desse estudo, fizeram parte disso, ela é gigantesca. São 22 instituições pelo mundo. Pelo mundo, quando eu digo isso, é basicamente Europa e Estados Unidos. Mas que estão envolvidas nesse estudo. Ela foi feita no Institut Recherche Sevier, na França. No Hospital Universitário Pitié-Salpêtrière, também na França. Na Universidade Paris-Sud, também na França, e mais um da França, a Université Pierre et Marie Curie. Também tem outro da França, que é a Université Paris-Descartes. Na Alemanha tem o LWL University Hospital, e tem outro que também é o Heidelberg University, também na Alemanha. Aí no Reino Unido foi a Universidade de Cambridge, também a Universidade de Manchester, a Universidade de Oxford, o King's College London, a University of Warwick, e o Newcastle University. Aí lá para os Estados Unidos teve a Universidade da Califórnia, a Universidade de Massachusetts Dartmouth, a Universidade de Pensilvânia, da Califórnia de San Diego, Universidade de Texas Southwestern, Emory University nos Estados Unidos também, aí The Netherlands, nos Países Baixos. Teve o Centro Médico Universitário de Utrecht, na Suíça tem a Universidade de Zurich, e na Áustria teve a Universidade de Medicina de Viena. Então, ele foi um estudo bem robusto, pensando em colaboração internacional, assim. E aí, esse estudo já começa falando que os problemas do TDAH, os déficits do TDAH, não se restringem à atenção, que eles afetam diversos domínios cognitivos, incluindo e interrelacionado problemas de memória de trabalho e velocidade de processamento também. E aí, esse estudo fala que tem uma perturbação, um problema na cognição social e na empatia, que ele não é observado só no TDAH, mas também no autismo, em transtorno bipolar, depressão maior e no TOC. E que, obviamente, os aspectos debilitantes, e que são os mais problemáticos do TDAH, que são os déficits cognitivos, eles vão passar para a vida adulta. A gente não vai crescer e superar o TDAH, mas que o TDAH continua na vida adulta. E similar ao autismo, essa falta de atenção do TDAH, ela está relacionada a essa interrupção dos circuitos frontoestriatais. E as redes, que são as redes que interligam os nossos córtices temporais e parietais também, que como o cérebro também, que eles são afetados. E aí ele comparou numa tabela gigante vários transtornos e qual o grau que alguns dos critérios afetam os transtornos. Por exemplo, problemas de atenção e vigilância são problemas que acontecem como critério de diagnóstico básico, que acontecem em todas as pessoas que têm TDAH, mas também autismo, TOC, síndrome do pânico, transtorno de estresse pós-traumático e esquizofrenia. Todos esses transtornos têm algum problema cognitivo relacionado à atenção e vigilância. E aí, por exemplo, problemas nas funções executivas, como critério de diagnóstico que são característicos de grande parte, a maior parte das pessoas que têm transtornos, acontece no TDAH, no TEA e em pessoas que têm esquizofrenia também. Agora, problemas com memória semântica podem ter uma presença consistente, mas não tão pronunciada, ou seja, eles não são tão frequentes, acontece muito, uma frequência grande, mas não tão frequente quanto esses core features, ou seja, essas core disorders que eu falei anteriormente, que são os critérios de diagnóstico. Então, problemas de memória semântica acontece tanto no TDAH, quanto no autismo, quanto em TEG, quem tem transtorno de ansiedade generalizada, quanto transtorno bipolar, depressão maior e transtorno de estresse pós-traumático. Agora, problemas de memória verbal é comum, é uma característica comum, talvez não tão comum quanto aconteceu com os outros critérios, mas ele é muito comum tanto no TDAH quanto no TEA na mesma intensidade, mas o TDAH pode ter mais problemas de frequência de memória verbal do que pessoas com TEA. Isso pode ser menos diagnosticado em pessoas com TEA que ele é mais diagnosticado em pessoas com TDAH. Gente, desculpa, meu gato tava miando, ela queria atenção. E isso foi um claro exemplo de dispersão de atenção e alguma coisa resgatando a minha atenção no meio do caminho, porque, obviamente, dar atenção para o meu gato me fez me perder no meio do podcast, mas tudo bem. Voltando. Tem um outro critério que ele é bem interessante, que ele é consistente tanto no TDAH quanto no autismo. O autismo, às vezes, ele aparece um pouco mais que o TDAH, mas ele é consistente e tem uma certa frequência nos dois, que é extinção de medo. Ou seja, quando você tem um medo paralisante, você tem a capacidade de tornar com que ele... você racionalizar ele para que ele não seja um medo paralisante, você consiga funcionar. Eu não estou falando de todos os transtornos que esse estudo analisou, porque, obviamente, por exemplo, quem tem ansiedade tem um medo paralisante muito maior do que o TDAH nesse critério. Eu tô comparando especialmente TDAH e autismo, porque eu acho que são transtornos muito mais correlacionados e muito mais próximos, porque os dois estão classificados como transtornos de neurodesenvolvimento, e comparando até a intensidade que eles, em quem dos dois aparece mais ou aparece menos esses critérios. E porque muitos deles, eles têm quase o mesmo nível, TDAH e autismo, em diversas dessas disfunções cognitivas, eles apresentam quase sempre o mesmo nível, uma diferença muito pequena entre as vezes que isso aparece em pessoas que têm os transtornos. Enfim, problemas de memória de trabalho. É muito mais comum, por exemplo, em quem tem TDAH do que quem tem autismo. Problemas de memória visual. Ele também é mais comum em quem tem TDAH do que quem tem memória de autismo. E problema de velocidade de processamento, ele é mais comum em quem tem autismo do que em quem tem TDAH. Ele está presente nos dois, mas ele é um pouco mais comum de características de quem tem autismo. E aí, problemas de cognição social, ele é comum no TDAH, e tem muitas pessoas que, por porcentagem, têm essas características de problemas sociais e de cognição social e de interpretar pistas sociais, mas no autismo ele é um core feature, ou seja, ele é um critério de diagnóstico que é extremamente importante para o diagnóstico de autismo. Então, eu resolvi trazer esse estudo porque ele parece uma grande lista de coisas, mas é interessante a gente ter uma noção de a quantidade de transtornos que tem problemas similares ao TDAH, mas mesmo assim a apresentação de cada tipo de transtorno na hora que, como a gente é como pessoa, eles são, parece que, completamente diferentes em como eles se manifestam, apesar de, na teoria, na tabela, eles parecerem muito, muito iguais, mas como também é correlacionado o TDAH e o autismo, como dá para entender que uma porcentagem muito grande de pessoas com autismo também tem um TDAH, e por que eles estão classificados no mesmo tipo de transtorno de neurodesenvolvimento? Porque a gente tem muitos problemas similares, parecidos e até iguais, cognitivos. E os nossos impactos podem ser muito, muito até sobrepostos. De uma medida que, por exemplo, uma pessoa que tem TDAH e autismo talvez não consiga diferenciar se aquele problema vem de um ou de outro, por exemplo. Às vezes é só um amontoado que uma pessoa que tem as duas comorbidades somou dos dois juntos. E aí a gente entra na parte final do episódio, desses dois episódios de problemas cognitivos e disfunções executivas, que são as dicas, que eu sempre gosto de terminar de uma maneira mais positiva. E assim, esses são todos os nossos problemas que a gente tem a vida inteira. Como é que a gente pode trabalhar isso de uma forma que a gente consegue existir em sociedade? E talvez não ser tão difícil assim. Boa parte dessas dicas, não todas, mas boa parte delas, eu trouxe de um estudo, que é o estudo The Clinical Guide to Assessment and Treatment of Childhood Learning and Attention Problems, que é o capítulo 8, que é o Executive Function Training for Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, e é um livro isso, é o Guia Clínico para Avaliação e Tratamento de Problemas de Aprendizagem e Atenção da Infância, e esse é o capítulo 8, que é treinamento de funções executivas para as crianças com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um livro bem recente, ele é de 2020. Ele foi feito na Universidade Central Florida, nos Estados Unidos, e na Universidade de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Também é parceria desses dois, inclusive os dois lados opostos dos Estados Unidos, um na Flórida, outro na Califórnia. E é um estudo, ele foi feito, esse livro foi baseado em um estudo com 913 crianças com TDAH e, além disso, mais 25 estudos revisados, que ele pegou a bibliografia e estudou coisas que já tinham sido feitas e faladas sobre isso. Enfim, vamos lá, começando pelo primeiro, que eu acho que é a dica mais importante que eu tenho para te dar, é sobre medicação e tratamento. E ele já começa falando que tem poucos estudos conduzidos que determinam se medicamentos psicoestimulantes afetam as funções executivas do TDAH, especialmente em crianças. Mas tem vários estudos que mostram que tem uma melhora de funcionamento quando tomando metilfenidato, especialmente comparado com crianças que não estão medicadas. Então, não tem muito estudo a respeito, mas alguns poucos estudos que foram feitos em crianças sobre isso, sobre o metilfenidato, mostram que é melhor tomar do que não tomar. Tem menos dificuldades tomando do que não, mas ele não existe ainda um consenso de estudos se eles melhoram efetivamente as disfunções executivas ou não no TDAH. Para adultos, esse tratamento com metilfenidato teve resultados e uma melhora significativa em uma gama de disfunções cognitivas, incluindo a memória e disfunções executivas. E aí o tratamento com TDAH, ele fala que a melhor maneira de tratar o TDAH é um multimodal approach, ou seja, uma intervenção multimodal ou interdisciplinar, a gente pode falar, tanto de tratamento medicamentoso quanto terapia, ir para o psicólogo, porque nossos problemas cognitivos, de comportamento ou emocionais do TDAH, eles têm fatores psicossociais e cognitivos que são múltiplos. Então, existe uma série de maneiras que a gente pode trabalhar. Então, se você, por exemplo, estoura o seu humor em uma situação que você não deveria, você pode tratar isso no psicólogo ou encontrar melhores maneiras para inibir isso e inibir comportamentos do TDAH que são frutos de disfunções cognitivas para funcionar mais como a sociedade espera que a gente funcione. Esse é complicado falar isso, mas, querendo ou não, todos os tratamentos fazem com que a gente tente ter uma melhor qualidade de vida e a gente, às vezes, não se sinta tão desajustado em sociedade pelo nosso cérebro funcionar diferente, de uma certa forma. E tem também um novo medicamento não estimulante no mercado, que ele é um inibidor da recaptação de noradrenalina atomoxetina, que é um medicamento, esse atomoxetina. Ele melhora na atenção concentrada e na função da executiva do TDAH. Existem estudos já comprovando isso, que para disfunção cognitiva, ou disfunção executiva, enfim, essa atomoxetina, ele tem melhores resultados, ele já tem mais estudos robustos comparados do que o metilfenidato. E os efeitos dos medicamentos estimulantes, eles são menos robustos do que o da amoxetina no TDAH. Mas, lembrando, eu acho que é um disclaimer bem importante que eu preciso fazer toda vez que eu falo de medicamento. Primeiro, eu não tô falando para você começar a tomar um medicamento porque você quer. Segundo, eu não estou falando para você duvidar do que o seu médico te deu. Terceiro, eu não te conheço, eu não sei as condições e comorbidades que você tem ou o seu tipo de TDAH. Dito isso, você pode conversar com o seu médico e perguntar por que, que você está tomando um medicamento ou outro, mas não tomar por conta própria, nunca tomar por conta própria. E sempre discute com o médico que te receitou o medicamento por que, que você está tomando isso. Qual a dosagem melhor, se essa dosagem que você está tomando é a melhor para você. Porque o que acontece é muito, eu recebo muitas mensagens sobre isso. Ah, eu tomo tal medicamento X, ou meu médico me receitou tal medicamento X e tal dosagem X. Eu tomo. Sim, eu não sou seu médico, você vai tomar o que ele te receitou, eu não te conheço. Mas, principalmente porque, assim, cada TDAH, como eu tava falando até agora, cada TDAH é único. Você e eu, por exemplo, vamos ter combinações diferentes. O meu tipo de TDAH, eu, por exemplo, sou tipo misto. Eu sou muito agitada, mas eu também sou muito distraída. Então, tem horas que eu tô completamente agitada e sem prestar atenção em absolutamente nada ao mesmo tempo. Esse é o meu tipo, é como eu me comporto. Além disso, eu também tenho depressão. Além disso, eu tenho outras questões. Então, um medicamento, pra mim, vai ser diferente, talvez, pra você, que tem só TDAH, ou tem TDAH e ansiedade, ou tem TDAH, depressão, talvez, e autismo, por exemplo. Ou você tem TDAH e problemas de insônia. Então, a medicação sempre vai ser feita sob medida para o seu caso. E não adianta você ficar perguntando para outras pessoas, especialmente na internet, que não te conhecem, qual o medicamento que você deveria ou não tomar. Lançou um novo medicamento, você quer ele. Eu entendo que, às vezes, é interessante a gente conhecer sobre medicamentos novos e testar, mas sempre com a opinião médica junto e o controle médico junto. Mas sempre mantenha esse diálogo com o seu especialista. Por que, que você está tomando? O que, que você está tomando? Se lançou um medicamento novo ou se tem um genérico do medicamento que você toma? É uma opção? Não é opção? Vale a pena testar? Não vale? Por que não valeria, talvez? Porque, o que, que isso afetaria no seu caso? Porque, às vezes, é alguma substância que pode não cair bem com você ou com alguma outra coisa que você pode tomar, por exemplo, como algum outro medicamento pode conflitar com um medicamento que você já está tomando para alguma outra coisa também, por exemplo, para algum efeito colateral. E eu sei, tratamento é caro, medicamento é caro. Tem medicamento que a caixinha está chegando a R$500 no Brasil, mas é tentador procurar algum medicamento que seja mais barato e talvez tenha promessa de mais efeito do que o seu está fazendo. Talvez, porque tem medicamento que muita gente está reclamando que perdeu efeito nos últimos anos. Mas conversa com o seu médico. Não começa a tomar automedicação, não. Dito isso, vamos falar de terapias. O TCC, que é o Terapia Cognitivo-Comportamental, ela tem se mostrado cada vez mais, tem vários estudos, não é a primeira vez que eu falo de estudos sobre isso, que ela é bem eficiente no tratamento de disfunções cognitivas e disfunções e problemas executivos, principalmente no TDAH, e sobre inibição, sobre regulação de emoção, até administração de tempo, planejamento. Isso, a parte de administração de tempo entra um pouquinho em miopia temporal também. E ela tem sido uma ajuda bem grande, até pela forma de intervenção que o TCC faz. Então, além disso, terapia ocupacional também, e terapia de fala, feito com fonoaudiólogos. É bem comum pessoas com TDAH, quando crianças, terem ido para o fono. E psicólogo também. Psicólogo é extremamente recomendado para todos os casos de TDAH, independente do tipo e da linha do psicólogo que ele segue. E às vezes até, por exemplo, para pessoas em idade escolar, tutores de leitura ou tutores para ensinar como aprender, como estudar, como trabalhar e se organizar e contornar problemas e encontrar soluções, mesmo quando a parte de rigidez cognitiva tá pegando mais, tá sendo mais problemático, porque encasquetou num problema e não conseguiu sair dali. Outra dica que eu achei bem interessante, simplifique o seu ambiente de trabalho. Ou seja, olhe em volta. Vê o ambiente que você costuma trabalhar ou estudar. Ele é um ambiente organizado? Ele é um ambiente que tem poucas distrações? Eu tô perguntando isso pra você, olhando em volta, e eu sei que às vezes o meu tem muita coisa que eu posso me distrair nele. Quando eu fiz o estúdio de gravação do podcast, que é o meu escritório que eu trabalho também, eu tentei colocar o menos coisa pra me distrair possível. Então, às vezes, você tem essa intervenção no ambiente que você trabalha, que você estuda, pode ser benéfico, especialmente para você gerir problemas comportamentais. Às vezes, uma abordagem pode ser simples e ele ajuda a gerenciar questões até comportamentais. Por exemplo, cancelamento de ruído, um fone cancelamento de ruído ou aqueles protetores intra-auriculares, por exemplo, ou você, se você tiver controle, trabalhar num ambiente com menos barulho possível, eliminar coisas que distraem a sua atenção ou redirecionam a atenção para alguma outra coisa, tentar manter um ambiente mais familiar e menos cheio de coisa para te distrair, ou com objetos, principalmente para criança, objetos de segurança. Então, a gente sabe, por exemplo, não deixar tesoura com ponta perto de criança, ou um ambiente que tenha possíveis perigos perto de criança. E algum lugar, especialmente seu ambiente de trabalho, seu ambiente de estudo, precisa ser um ambiente de conforto. Quanto maior o conforto que você tem ali, melhor você se sente ficando horas e horas trabalhando naquele lugar sem se distrair, sem precisar ficar levantando da cadeira porque tem alguma coisa te incomodando toda hora e você não consegue ficar parado, sentado. E, se possível, ser um ambiente que evita confronto direto. E eu sei que isso, quando a gente fala de trabalho, não é sempre fácil, porque você não escolhe os seus colegas, você não escolhe seus chefes, você não escolhe a sala onde você trabalha, principalmente as pessoas gritando à sua volta. Mas se você puder ter ferramentas para fazer com que esse seja o ambiente mais confortável possível dentro dos limites que você tem no trabalho, seja um cancelamento de ruído, ou colocar uma plaquinha na mesa do tipo, estou concentrado, me mande um e-mail, ou alguma coisa assim, por exemplo, ou agendar com seus colegas, eu vou me concentrar, a gente se fala a tal horário, às vezes são iniciativas simples que ajudam bastante. E assim, se você tiver opção, tem alguns especialistas que eles recomendam você redesenhar o seu ambiente de trabalho ou de estudo para justamente ser pertinente para pessoas com disfunções executivas, para a gente permanecer concentrado na tarefa por mais tempo, ter menos distrações possíveis por mais tempo. Que isso pode até compensar, de uma certa forma, alguns déficits de memória de trabalho. Você pode, por exemplo, colocar quadros ou lousas ou cheio de post-it, que não aqueles post-it que desaparecem com o tempo, aquele que vai virar paisagem e você nunca mais vai perceber que tem alguma coisa escrito nele, vai aparecer decoração, mas de alguma forma que isso estimule coisas que você precise lembrar. Às vezes não precisa ser o ambiente físico do trabalho, pode ser um ambiente virtual. Por exemplo, eu uso Trello e eu organizo o meu ambiente de trabalho dentro do Trello, me lembrando com listas de tarefas, o que eu preciso fazer, e arrastando para a lista de esse eu já fiz, eu dando um check numa lista de isso daqui eu já completei. E é uma satisfação bem grande quando eu consigo terminar uma tarefa e falar, pronto, isso está feito. Então, às vezes, não precisa ser um ambiente físico, pode ser alguma coisa que você faz no computador, ou no seu celular, ou alguma ferramenta que você tem que te ajude, um notebook, um caderninho, de um planner, de anotação, enfim, que você consegue se organizar com aquilo. Outra coisa que funciona muito, inclusive que eu acabei de falar, é sistema de recompensa. Para mim, por exemplo, arrastar uma tarefa do estou fazendo pro já tá feito e não preciso me preocupar mais com isso, é uma pequena recompensa que eu tenho. Às vezes, motivações externas, como um sistema de pontos ou principalmente para crianças e adolescentes, isso funciona muito. Mas para a gente que é adulto também, você se presentear com coisas depois que você trabalha. Por exemplo, pode ser uma coisa pequena, do tipo, você trabalhou muito hoje, tem um filme que você quer assistir, tem uma série que você quer assistir chegando em casa. Então você vai chegar em casa e você vai descansar, você não vai trabalhar mais. Se dá esse tempo, porque descansar é necessário, descansar é preciso e a gente precisa desse tempo para o nosso cérebro desligar do trabalho e espairecer também um pouco. E isso reforça também atitudes positivas. Ele reforça que você conseguiu completar alguma coisa, que você conseguiu atingir um objetivo. E faz com que cada vez mais a gente seja responsável pelas nossas tarefas. E esse estudo, ele também traz umas coisas bem novas e bem interessantes. Esse estudo, eu falei, ele é de 2020, então... ele, por exemplo, traz uma coisa que é um treinamento com programas de computador para TDAH. Então, no começo dos anos 2000, começaram a ser desenvolvidos alguns programas de computador para treinar funções executivas do cérebro. Então, são intervenções com o computador que ele faz um tipo de exercício de treinamento e vai gradualmente aumentando a dificuldade e a adaptação desse treinamento para cada pessoa. Então, existem algumas versões comerciais disponíveis no mercado. E lembrando que esse estudo foi feito nos Estados Unidos, então nos Estados Unidos tem alguns programas de computador atualmente para treinar funções executivas no mercado. Chama Captain's Log by BrainTrain, no CogMed, mas... e tem mais dois que são dos Estados Unidos, que são mais difundidos, mas o negócio é... Primeiro, esse treinamento ele é feito com crianças, esse estudo ele foi feito baseado em crianças, e segundo que esses programas de treinamento de funções executivas são comercializados também para famílias, eles dão treinamento para famílias, mas... Ele tem limitações, tudo tem limitações. Primeiro que você precisa de um treinamento numa clínica ou num convênio médico, um tipo de convênio médico, enfim. Você precisa de supervisão remota e tem um feedback semanal de acompanhamento de performance nesses treinamentos. Ele é usado, como eu falei, para crianças. E cada sessão, ela dura... são 30 minutos por sessão, 5 vezes por semana, de 5 a 6 semanas. E as crianças podem fazer no computador de casa, depois que os pais têm treinamento, depois eles aprendem a usar, enfim. Como esse livro fez esse estudo e tudo, ele mostra que 3/4 dos estudos que documentam esse tipo de programa de funções executivas no computador para crianças, ele mostra uma melhora de performance cognitiva, os resultados dele. De uma magnitude até moderada nas melhoras, até 6 meses. Mas, em contraste, ou seja, por outro lado, esses estudos que tentaram melhorar a atenção, a inibição do comportamento, ou seja, inibir os comportamentos negativos, ou uma mudança até de cenário, ou de mudança de tarefa, sabe que eu estava falando no episódio anterior, de parar uma tarefa, começar outra e ter essa alternância, que é um problema de disfunção executiva do TDAH, ou até problemas múltiplos de funções executivas, eles não resultam em efeitos significativos de transferência. E aí, como resultado, tanto os pais quanto professores, por exemplo, que aplicam esse tipo de treinamento e testes, eles precisam de cautela com charlatões, porque é o que mais tem. É gente vendendo isso como uma solução milagrosa e gente especialmente fazendo dinheiro, porque esse estudo fala que que existem muitas pessoas, principalmente na internet, que promovem esses programas de formação em função executiva, tratamentos eficazes para TDAH, e que é um bando de charlatão que está tentando roubar o seu dinheiro porque isso é caro. E não é tão eficiente, ele é eficiente de uma certa forma quando ele for bem aplicado, quando tem as ferramentas certas, os programas certos, mas não é a longo prazo. Ele tem limitações, como todo programa, a gente tem disfunções executivas desde o começo que a gente nasceu e não vai ser um programa de computador que vai solucionar isso de maneira rápida e magicamente. Então ele fala que muito mais é muito mais comum você ser ludibriado e não encontrar as pessoas certas, as ferramentas certas, ou tipo o que acontece aqui no Brasil, muita gente que é coach vendendo soluções mirabolosas pro TDAH e que não vão funcionar e você vai perder seu dinheiro à toa. Outra coisa que esse estudo fala é do neurofeedback, que aqui no Brasil tá ficando cada vez mais moda. Ele é uma coisa que ele é investigado há quase 50 anos e ele é considerado um tratamento baseado em evidências científicas para o TDAH, especialmente de crianças, de acordo com a AAP, que é a American Academy of Pediatrics, a Academia Americana de Pediatria. E esse tratamento de neurofeedback, ele envolve medir a atividade cerebral e, ao mesmo tempo, dar um feedback, ou seja, dar um retorno visual ou auditivo sobre a qualidade e o padrão da atividade neural em tempo real. Ou seja, você vê uma coisa, você reage de uma maneira e você tem essa resposta do programa e do treinamento na mesma hora. E aí, em seguida, ele vai treinando o TDAH para alternar a atividade cerebral. Mas aí tem meta-análises recentes, de estudos recentes, que mostram que o neurofeedback não foi mais eficaz que a medicação de jeito nenhum, especialmente medicação psicoestimulante, para reduzir os sintomas de TDAH. Então, muitas vezes, o neurofeedback é um tratamento super caro e você está esperando muito dele e tomar o medicamento na hora certa, que seu profissional, seu especialista recomendou, é muito mais efetivo do que você gastar rios de dinheiros com o neurofeedback, especialmente porque o neurofeedback tem o mesmo problema aqui no Brasil do programa de computador. Não é todo mundo que sabe aplicar, nem é todo mundo que tem as ferramentas certas para fazer isso. Muita gente fala que tá fazendo neurofeedback e ele comprou uma coisinha pronta que não vai funcionar e tá te vendendo muito mais do que a pessoa tem recurso para aplicar. E aí esse estudo fala que, comparado com o medicamento psicoestimulante, ele melhora, o neurofeedback melhora o funcionamento global, mas não melhora o desempenho do TDAH em medidas que eles chamam de laboratoriais, como, por exemplo, inibição da atenção. A gente não vai ficar menos distraído depois que faz o neurofeedback, traduzindo a isso. Aí tem uma outra coisa super moderna que esse estudo traz, que é terapia de estimulação cerebral, que é um tipo de estimulação magnética transcraniana, que ela é repetitiva e ela estimula, ela faz uma estimulação transcraniana, por corrente contínua em regiões específicas direcionadas. Na descrição, muito, pelo menos para mim, lembra muito terapia de eletrochoque. Eu sei que atualmente tem alguns tipos de terapia de eletrochoque com correntes muito pequenas que estão sendo aplicadas em alguns tipos de transtorno. Não é aquele show de horrores que tinha século passado. É uma coisa um pouco mais direcionada, um pouco mais estudada, mas mesmo assim. Aí esse estudo fala que as recomendações atuais de melhores práticas não apoiam ou sequer recomendam o uso de treinamento de neuroterapia como neurofeedback e estimulação cerebral para criança e para adolescente com TDAH. Então, ou seja, se você ouvir terapia de estimulação cerebral, ou estimulação cerebral, ou, sei lá, terapia de eletrochoque para crianças e adolescentes, especialmente, foge delas. Não tem respaldo científico ainda suficiente para falar que eles funcionam. Ele fala que ambos os tratamentos são proibitivamente caros, difíceis de manter, eles não conseguem impactar tanto a aprendizagem fundamental e as habilidades acadêmicas das crianças e dos adolescentes, ou seja, eles prometem muita coisa, mas ele não vai ajudar o seu filho na escola, não vai ajudar o adolescente, não vai ajudar você adulto no trabalho, que maiores problemas de aprendizagem, por exemplo, e de manutenção de memória e memória de trabalho, não vai conseguir melhorar isso. E esse tipo de terapia, ele não aborda os déficits neurocognitivos que acontecem por causa do TDAH. Então, déficits cognitivos, ele não é eficiente. Atualmente, os medicamentos psicoestimulantes e de gerenciamento de contingência, eles continuam sendo os tratamentos mais viáveis, mais eficazes, mais adequados e mais baratos especialmente para crianças e adolescentes, porque esse estudo foi feito baseado em crianças e adolescentes, mas para pessoas com TDAH associados com melhoras de TDAH. Tanto para sintomas, quanto comportamento, quanto completar tarefas, quanto para coisas que são sintomas externalizantes. E, de novo, voltando, eu sei que medicamento para TDAH é muito caro aqui no Brasil, alguns mais do que outros, mas essas terapias são muito mais caras, principalmente quando é alguma coisa que virou moda lá fora e as pessoas estão começando a aplicar aqui, tem preços extremamente proibitivos. Um outro treinamento que esse estudo sugere é treinamento de habilidades organizacionais, que é um programa baseado em módulos. É a mesma coisa que aquele de computador, assim, no sentido de tem um módulo e tem uma receitinha de bolo, que aí os módulos, o foco deles é ajudar, principalmente alunos, a aprender como acompanhar as tarefas, gerenciar os materiais, planejar as tarefas acadêmicas com antecedência, tanto de longo, médio e curto prazo, se envolver no gerenciamento do tempo. E aí ele aplica algumas técnicas comportamentais que elas são mais convencionais. Por exemplo, modelagem, monitoramento, o elogio de quando uma tarefa é feita bem. Enfim, isso volta naquela parte de se dar um presente. Um elogio pode ser um presente. Fornecendo incentivos positivos e solicitando que as coisas sejam feitas. E esse treinamento também, ele tem uma base em materiais e procedimentos gerenciais, como, por exemplo, planejadores, diários, aplicativos, às vezes pastas, aquelas pastas de fichários cheias de subdivisões, para organizar até armário, mesa, escrivaninha, lugar de trabalho, gerenciar o trabalho em casa. E assim, isso pode ser uma coisa muito mais simples do que ela está parecendo, do tipo, você consegue encontrar algum programa que te ensine a ser mais organizado nas suas tarefas? Quais os métodos que você usa para te deixar mais organizado, para tentar fazer com que você planeje com antecedência? Sim, existem aplicativos que você pode usar, diários, agendas, até a calendário no celular, lembretes. Eu sei, e eu sei muito, que falar para um TDAH, é só usar uma agenda, é só usar um calendário, não é solução para o TDAH, é a coisa que a gente mais está acostumado a ouvir, parece a coisa mais idiota do universo, mas porque a gente às vezes esquece que o calendário existe, às vezes a gente esquece que a gente anotou, e se a gente anotou, a gente não sabe onde que a gente anotou. Eu sei que tem esse problema, eu sei muito que tem esse problema. Mas às vezes você tem algumas ferramentas que você mais usa e que funcionam pra você. Então vê isso, vê o que funciona pra você. Como é que você pode se manter organizado? Como você pode tentar priorizar tarefas? Existe algum, de repente, curso que, ou até dicas na internet que você pode encontrar que, poxa, isso daqui funciona para tal pessoa, ou isso daqui pode ser que eu me adapte melhor a isso. Às vezes você procurar o que funciona para você, e às vezes em grupos neurodivergentes de pessoas trocando opiniões o que funciona para elas, faz toda a diferença. Não precisa ser uma coisa super mirabolante que você vai gastar rios de dinheiro ou sei lá, pedir para um coach te ensinar a fazer uma coisa que só vai funcionar para você. Outra maneira que esse estudo fala que pode ajudar nas disfunções cognitivas é gerenciando a dificuldade de informação. Ou seja, quando você recebe uma informação, para você acessar ela na sua cabeça, no seu sistema de memória, ela geralmente é mais fácil de associar quando ela vem junto com uma imagem visual, com alguma, ou com um estímulo auditivo. Por exemplo, você que está ouvindo esse podcast, talvez você lembre muito mais, porque você está interessado nesse assunto, das coisas que eu estou falando para você sobre o seu próprio cérebro, do que talvez uma reunião chata que você teve, uma aula chata que você teve, que a pessoa estava falando num tom muito monótono e blá, 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 e você não lembra uma palavra do que a pessoa falou. Então, às vezes, estímulos visuais, estímulos auditivos ajudam você a lembrar melhor as informações, às vezes você fazer uma associação entre uma informação importante e outra coisa. E às vezes até o nosso ambiente que a gente tá influencia em quanto a gente vai registrar e guardar aquela memória, aquela informação, e quanto não, especialmente por causa das memórias de trabalho. O ambiente interfere nisso, nesse registro, nessa quanto a gente vai receber e armazenar. Por exemplo, quando você tem um ambiente que está te distraindo por causa de estímulos externos ou até internos, você vai ter mais problema de guardar uma informação, especialmente a curto prazo. E aí a capacidade para você lembrar isso depois vai ser mais limitada, especialmente quando tem alguma coisa te perturbando e perturbando esse processo de codificação. Ou seja, você está, por exemplo, tentando, sei lá, você está trabalhando em casa e tem uma obra do lado da sua casa e aquele barulho não para de te irritar o tempo inteiro e você está tentando estudar. E tá tentando encontrar informações para você trabalhar, para você estudar, enfim. E aí você vai reter menos informação porque aquele barulho te irrita e fica e você não consegue prestar atenção no que você tá fazendo. Porque parece que o barulho tá invadindo o seu espaço e tem muito mais, parece que barulho na sua cabeça do que a informação que você tá, às vezes, lendo para você mesmo. Então, tem algumas coisas que a gente pode cortar que ajudam um pouco, por exemplo, evitar telefone, celular e mensagens de texto te perturbando o tempo inteiro, ou celular tocando ou vibrando o tempo inteiro para te distrair, evitar televisão, ou muita gente consegue trabalhar com música, mas não é o ideal, porque se tem alguém falando com uma letra de música no seu ouvido, às vezes interfere quanto você vai guardar uma informação que você está tentando lembrar depois. Ambiente muito barulhento, pensamentos, preocupações. Eu sei que é difícil a gente deixar a preocupação de lado, mas às vezes quanto mais preocupado a gente está com alguma coisa, menos a gente presta atenção no que a gente deveria estar prestando atenção. E é bom a gente lembrar que esse armazenamento de curto prazo na nossa memória, ele é limitado. Ele tem uma quantidade máxima de informações que ele vai manter. Porque a gente não tem um espaço ilimitado. A gente tem um espaço disponível que vai ser ocupado pela aquela informação e informações não relevantes para a gente vão ser descartadas. Isso eu estou falando de memória de curto prazo, eu não estou falando de memória de longo prazo. Às vezes, por exemplo, memória de curto prazo, você está pesquisando sobre as cores do arco-íris relacionados ao unicórnio, para você, essa informação vai ser muito mais pertinente, você gravou muito mais na sua memória de curto prazo do que aquela tarefa chata com 15 etapas que você tinha que fazer, porque você não conseguiu prestar atenção no que a pessoa estava falando. Então, às vezes, no nosso cérebro TDAH, acontece muito que uma informação irrelevante para os outros e muito interessante para a gente por algum motivo completamente aleatório vai dominar o espaço limitado que a gente tem de coisas que a gente deveria lembrar. Então, a gente descarta coisas que às vezes a gente precisa lembrar por causa de coisas que a gente achou mais interessante no meio do caminho. Então, por isso, para a gente até tentar evitar esse tipo de distração de coisas aleatórias que sugam a nossa atenção, é recomendado, altamente recomendado, um ambiente que é silencioso, sem música, sem TV, sem telefone, sem dispositivos eletrônicos de uma maneira geral, e alerta, e mensagem, e aplicativo, e até coisas fora do computador ou no próprio computador que vão te distrair da coisa que você está fazendo, que não seja, por exemplo, relacionado com aquela tarefa que você tem que fazer, até para limitar a interferência e otimizar o processamento dessa informação no seu cérebro. E aí, para isso, esse estudo trouxe uma coisa que eu achei bem interessante, que é uma técnica chamada chunking, que chunk em inglês é tipo pedaço. Chunking seria tipo agrupamento, você juntar vários pedaços. Que ele é uma técnica que ele fala que mais informações podem ser lembradas se elas forem organizadas em pedaços menores ou menores partes. Então, agrupar informação em grupos, por exemplo, juntar tudo isso em grupo, ajuda você a ter uma associação entre essas informações. E aí isso pode ser usado para tempo também, você pode dividir as tarefas em períodos de tempo. É como se fosse um tipo de um pomodoro, de 10 a 50 minutos com uma pausa no meio. Na verdade, ele fala até 60 minutos, tipo, de 10 minutos a uma hora. Ele não é tão rígido quanto o pomodoro. Eu acho que eu costumo fazer muito mais isso, porque às vezes eu preciso de tempos muito maiores de trabalho. Eu não consigo trabalhar, tipo, pomodoro, 5 minutos, pausa, 5 minutos, eu não consigo. Eu preciso de espaços de tempo muito maiores pra finalmente sentar, me concentrar, fazer aquilo, depois eu levanto, tomo uma água, ou vou no banheiro e começo de novo, por exemplo. Então, ele fala que esse chunking, uma das técnicas é você reduzir e simplificar as instruções em várias etapas. E aí você anota todas as tarefas que você precisa fazer, às vezes em quadros brancos, em lousas, em um aplicativo, algum lugar que você vai ver, que você consegue ver aquilo em etapas e tarefas. Depois e porque isso permite que tenha referências às instruções, você pode puxar setas, talvez, e explicar cada uma das etapas que você precisa, em vez de você se sobrecarregar tentando reter um bando de informação de uma coisa só, num parágrafo grande, numa instrução enorme. Então, você simultaneamente vai se ajudando a concluir a tarefa. Eu uso, sem saber, essa técnica do chunking para escrever o roteiro do podcast. Todo o roteiro da Tribo TDAH eu faço em tópicos. Eu me organizo melhor em informações em tópicos. Então, eu coloco tópicos e subtópicos e títulos para as partes. Então, uma parte é só sobre estudos, uma parte é só sobre dicas. Aí, por exemplo, nessa parte, agrupamentos, ele tem um tópico só para isso e todas as informações estão quebradas e agrupadas conforme as informações que eu fui encontrando e se relacionando entre si. Então, para mim, por exemplo, é muito mais fácil ler uma coisa e agrupar essas informações em tópicos para ler depois. Tem muita gente que usa, por exemplo, mapa mental. É uma técnica que é bem interessante. Ele é muito mais para quem tem uma memória visual. Você pega, por exemplo, uma folhona de cartolina ou um caderno sem pauta, por exemplo, e vai desenhando coisas puxando setas coloridas e meio que desenhando e escrevendo ao mesmo tempo para se organizar. Mapa mental é bem interessante, especialmente para quem tem uma memória muito visual e gosta, e não necessariamente precisa das coisas alinhadas em uma linha depois da outra. Ele é muito mais flexível, porque ele permite, por exemplo, você puxar coisas em páginas diferentes, ou em esquemas mais para desenho mesmo. Mesmo que sejam informações de texto, você, por exemplo, puxa informação de uma página para outra, por exemplo. Ou faz uma associação de o item A, C e D se relacionam e eles têm setas entre eles, por exemplo. É uma técnica bem interessante para quem para poder entender e talvez quem estiver curioso sobre isso. E aí uma outra técnica que esse estudo traz chama consolidação. É literalmente quando você consolida uma informação. E aí é um processo que o próprio hipocampo do cérebro, ele começa a transformar algumas memórias de curto prazo em memórias de longo prazo. No geral, quanto mais a informação for ensaiada, for repetida, maior vai ser a probabilidade de você lembrar isso no futuro. Mas, em compensação, a consolidação, ela melhora quando o material que está relacionado com informações já está armazenado de uma maneira. Então, você relaciona uma informação com outra que você já tem, com outra que você já lembra. Então, você vai fazendo associações para ficar mais fácil de lembrar, por exemplo. E quanto mais você repete essas informações para você mesmo, mais fácil vai ser lembrar sobre isso. Por isso que quando a gente é criança, nossos pais, professores falam, quanto mais você estudar essa matéria, lê 3 vezes, lê 5 vezes, porque você vai se repetindo a mesma coisa sempre. Então fica mais fácil de guardar, por repetição. Assim, já deixo a dica, não adianta você fazer aquela técnica de gravar uma matéria, gravar uma coisa que você precisa lembrar e ouvir enquanto você está dormindo. Isso vai se confundir no meio dos seus sonhos, você vai começar a sonhar com isso, você não vai, nem descansar, 2, nem organizar as informações na sua cabeça, 3, se confundir mais ainda. A quantidade de vezes que repetir uma informação, por exemplo, ouvindo enquanto você está dormindo, é necessário para você realmente guardar aquilo, é absurdamente grande. Você não vai ter tempo de fazer isso e você só vai se confundir. Então, não é uma técnica recomendada nem usada. Eu sei que quando eu era mais nova, tinha muita gente que falava que era para estudar, para vestibular e para prova, assim. E isso só atrapalha, isso não ajuda. E chegamos à última dica, praticamente o fim desse podcast, que é a coisa... Eu deixei por último, porque essa é a coisa mais básica que eu posso te falar. Você já ouviu isso desde que você era criança. E é básico. Por que eu vou falar? Porque é importante repetir. Porque a gente esquece das coisas básicas. E essas coisas básicas são sono, exercício e nutrição. A gente... Quanto mais exercício, especialmente exercício aeróbico regular a gente fizer, melhor a gente vai estar. Isso ajuda a estimular nosso cérebro. Se a gente estiver com sono em dia, isso ajuda que as informações... A gente tem espaço livre no nosso cérebro, especialmente para guardar informações de curto prazo. E esse estudo mesmo, ele fala que... Eu achei engraçado esse parágrafo. Ele fala assim, a contribuição do sono adequado e dos exercícios para processos de memória não podem ser exageradas. Ou seja, tipo, você não pode estressar o suficiente, você não pode falar suficiente quanto isso realmente é importante. E porque tem estudos que mostram que aquele estágio de movimentos rápidos dos olhos durante o sono, ele facilita realmente a consolidação de aprender informações, especialmente durante a noite. Se você ainda aprendeu alguma coisa durante o dia, aquilo vai consolidar à noite quando você está dormindo. Aquela informação vai se fixar na sua cabeça. Por isso que varar a noite estudando ou trabalhando não vai te ajudar para lembrar uma coisa no dia seguinte. Mas, por outro lado, quanto mais privação de sono a gente tem, ou seja, quanto menos a gente dorme, mais desatento a gente fica. E não importa se a gente é TDAH ou não. Quando a gente é TDAH, a gente já tem um nível de desatenção muito grande. Mas a gente fica ainda muito pior quando a gente está sem dormir, quando a gente dormiu mal. A gente fica ainda mais distraído. É horrível. A gente não consegue codificar as informações e aprender e guardar aquilo na nossa memória. As nossas disfunções executivas parecem muito mais gritantes e evidentes quando a gente dormiu mal. A gente começa, pelo menos eu fico ainda mais desorientada, eu não sei para onde eu tô indo, eu não sei o que eu tô fazendo. Às vezes acontece muito, eu paro num lugar e eu fico olhando pro horizonte meio perdida, de a informação não conectou no meu cérebro, não sei o que eu tô fazendo naquele momento, não sei para onde eu vou, o que que eu tô fazendo e o que que eu preciso. Dá um branco geral. Essa meio desassociação às vezes fica pior quanto mais cansado a gente tá, quanto mais estressado a gente tá, quanto menos sono a gente teve. E quando a gente tá estressado, a gente dorme mal, isso é uma consequência também. Então, relacionado a isso, exercícios físicos ajudam que a gente durma melhor à noite, inclusive. A gente gasta essa energia, especialmente no TDAH, que a gente tem energia de sobra, mesmo que você não seja uma pessoa fisicamente hiperativa. A gente, como TDAH, a gente vai ter uma energia sobrando muito mais que pessoas neurotípicas. Então, exercícios físicos fazem com que essa excitabilidade neuronal que a gente tem, e ele melhora até a parte cognitiva, de uma maneira geral. Ele traz benefícios para consolidar a memória, benefícios para a gente conseguir relaxar, para a gente não ficar tão hiperativo e ter um sono melhor à noite, inclusive. Por hoje, tribo. Eu espero que vocês tenham achado esses dois episódios interessantes, que as dicas tenham ajudado. E conta pra mim, quais técnicas você costuma usar pra você guardar as coisas melhores na memória, você se organizar melhor. Deixa essas dicas na tributadh, tanto no Twitter quanto no Instagram. Enfim, fala o que você usa pra você não ter tantas dificuldades de disfunções cognitivas, tá bom? E não esquece que todo o trabalho da Tribo TDAH tá em risco de acabar, e ele literalmente depende de você. Se você gosta do podcast, se você acompanha as redes sociais, vá lá em apoia.se/tributadh e considere contribuir para a Tributa DH. Com menos de 2 refrigerantes por mês, que não vão fazer falta para você, você já ajuda o projeto, você apoia a Tributa DH, e aí você tem direito a um grupo secreto que tem parte para a gente conversar sobre trabalho, sobre estudo, sobre carreira, e falar dos nossos hiperfocos, falar do que a gente gosta, mandar mensagem de bichinho, enfim. É um grupo de acolhimento pra gente... Você se sentir em casa, porque é o lugar que ninguém vai te julgar e as pessoas vão trocar experiências e dicas de tudo na vida delas. Então vai lá em apoia.se/tributadh e além de você entrar no grupo, você garante que todo o trabalho do podcast, das redes sociais, todo o trabalho da TributadH continue, porque ele realmente está em risco de acabar se eu não conseguir completar a meta. Então, vem pra tribo, vem pro grupo exclusivo. E aí os apoiadores, além do grupo, participam dos episódios, quando tem roda de conversa, votam nos temas dos episódios, participam das gravações, ouvem o nome dos episódios, recebem parabéns. Enfim, tem um monte de coisa legal. E quando eu completar a meta, vai ter uma live especial, que só quem é TDAH Hyper, só quem é apoiador da tribo TDAH vai poder participar. Todo mundo vai poder assistir, mas participar mesmo, só quem é TDAH Hyper. Então, de novo, vai lá em apoia.se/tributadh. É isso por hoje, a gente se vê no mês que vem e os TDAH Hyper já sabem o tema dos episódios do mês que vem. Você que tá ouvindo esse podcast e não apoia ainda não, então você vai ficar na surpresa até abril. É isso, beijos da Tata e até a próxima. Tchau! E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis, maravilhosos apoiadores da Tribo TDAH, os TDAH Hypers. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Sky Atura, Rafa, Mari Mendes, Leonardo Loza, Aline Mia, Ricardo, Bruno Machado, Bruner Titenoeli, Alexandre Maia, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Narcisa, Morda Sodré, Tali, Michele, Roberta, Raquel Romaine, Kel Bonassoli, Fábio Brunetti, Carolina Duarte, Malu, Bruno Rezende, Jackson Luiz, Biscoito Bolacha, Gianluca, Ana Tereza, Caio Geraldini, Marcele, Roger Delboni, Zé, Fábio Coutinho, Cecília Costa, Humberto Miranda, Alexo, Gabriel Alberto, Sandra Tomichi, Jô, Eric Alves, Luísa Carvalho, José Martins, Kiara Campos, Franklin Melo, David Correia, Vitor Hugo, Vinícius Paes, Maeli, Ana Luísa, Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Vanderlan Costa, Bel Castro, Clares, Chinodex, Miriam, Virgílio, Beppe Mitsu, Patrícia Menezes, Tamires da Silva, Michel Barros, Laís Calazan, Santiago Luz, Rodrigo Flores, Alessandra Spendorello, Taina Moreira, Bianca Eunice, Alan Ludovice, Jadson, Ana Rodrigues, Marina, Adélio Júnior, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Scala, Rafael Ribeiro, Andréa Ferraz, Wesley Rueda, Diego Correia, Adriana Leopold, Diego Matheus, César, Diego Pessoa, Cacá, Luiz Gustavo, Danilo, Giele, Gustavo Arruda, Gabriela Bueno, Andrei, Sani Marini, Kelly Carmo, Alice Portugal, Mai Santana, Thalita Camargos, Carlos Isaac, Ingrid Lourenço, Panice, Giovana Xavier, Edilene, Nati Ferreira, Bruno Grilo, Ana Vitória Cerqueza, Júlio Sagato, Val Armanelli, Priscila Muniz, Lana Thalita, Éder, Adalton Silva, Jéssica Machado, Maicon Silveira, Paulo Belotti, Mônica Becker, Lud, Wagner Sabado, Marco Antônio, Fernando Finotto, Tereza Cristina, Sabrina, Bruna VM, Daniela Ibretas, Nick Taranto, Larissa Alice, Pedro Diego, Jonatas Martins, Amauri, Renato Ribeiro, Bruna Barlac, Flávia Marina, Rafa Brito, Jefferson Lemos, Anlônio e Gustavo Góes.